em Portugal. Para quê? Para que Portugal crie mais riqueza e a possa distribuir, dando precisamente às pessoas a resposta e os instrumentos de que necessitam para ir à procura dos seus sonhos. Agora, ter uma economia com bom desempenho, ter finanças públicas equilibradas, salvar o Estado Social, garantir às portuguesas e aos portugueses melhores cuidados de saúde, uma escola pública que tenha qualidade, exigência e que por via disso promova a igualdade de oportunidades, o acesso à habitação, o acesso a transportes públicos mais eficientes, a maior mobilidade, um Estado que seja gerido com critérios de eficiência, que possa dar resposta àqueles que são os pedidos dos cidadãos e das empresas. Tudo isso, Sr. Deputado, tem de ser feito ao mesmo tempo e compagina um verdadeiro projeto de ambição e desenvolvimento para Portugal. Por isso, Sr. Deputado, é que nós estamos a intervir em vários domínios. Nós estamos a intervir, desde logo, em dar condições para que os nossos jovens encontrem esperança em Portugal. Por isso estamos a começar, logo após o nascimento, conferindo aos bebés portugueses uma vaga numa creche para poderem, desde logo, iniciar o seu processo formativo, que continuará depois com o acesso que queremos universal ao ensino pré-escolar e, portanto, precisamos de ter uma oferta de jardins de infância superior, que depois vai à exigência de todos os níveis de ensino e acaba no ensino superior. Ensino superior que, amanhã mesmo, no Conselho de Ministros, iremos aprovar os eixos principais de uma reforma no regime jurídico das instituições de ensino superior, que serão oportunamente tratados também e apreciados na Assembleia da República e que visam dar às instituições de ensino superior mais condições para terem os seus processos de autonomia, de serviço àquilo que é o seu propósito formativo e terem também maior previsibilidade, poderem ter projetos que não se esgotam ao sabor da vontade dos governos que conjunturalmente estão em funções, que possam projetar-se para além do período das legislaturas, sejam elas mais curtas, sejam elas como devem ser, cumprindo o prazo integral que a Constituição da República preconiza. É também com este tipo de reformas que nós criamos os instrumentos para podermos ter mais crescimento económico, porque reter talento e dar condições de desenvolvimento da formação, condições para irmos mais longe na investigação, na inovação, é uma forma de habilitar a economia a poder ser mais produtiva e poder ter um ciclo de crescimento mais duradouro e mais perene. Senhor Deputado, é por isso que também queremos previsibilidade nas políticas fiscais, pagar menos impostos sobre o rendimento do trabalho e pagar menos impostos sobre os lucros das empresas, é permitir mais produtividade e mais competitividade. Também é por isso que nós estamos a regular a imigração, para podermos ter a possibilidade de dar condições de atratividade e dignidade a quem nos procura, mas também possamos utilizar a mão de obra que daí fica disponível para sermos mais competitivos, mais produtivos e fazermos chegar a criação de riqueza à vida das portuguesas e dos portugueses. E também é por isso que nós estamos a executar, acelerámos a execução do PRR e de todos os instrumentos de financiamento que temos à nossa disposição. Quanto maior capacidade de execução nós tivermos, mais competitiva fica a economia, mais produtiva ela pode ser e pode fazer refletir essa competitividade e essa produtividade no aumento dos salários e, por via disso, no aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Ao mesmo tempo que dá ao Estado, porque se desenvolve a economia e porque estamos numa boa performance, instrumentos financeiros para promovermos a justiça social através das políticas públicas. E também é por isso que nós decidimos a construção do novo aeroporto de Lisboa. E também é por isso que nós decidimos levar para a frente o projeto de valorização da ferrovia, nomeadamente na componente da alta velocidade, para passageiros e para mercadorias. E também é por isso que nós demos mais mobilidade aos cidadãos que hoje têm acesso a um passe ferroviário por 20 euros para andar por todo o país. E alargámos a todos os jovens, não apenas aos jovens estudantes universitários, a possibilidade de terem um passe gratuito nos transportes ferroviários. Senhor Deputado, eu creio que com esta imagem, que é transversal, não é a todas as áreas da governação, eu podia ir a todas, eu podia falar da política de segurança. A política de segurança, que é importante para que tenhamos boa qualidade de vida, para sentirmos a liberdade de nos movimentarmos e de procurarmos fazer aquilo que queremos, no respeito pelos outros, e ao mesmo tempo a segurança como ativo económico. Também é promovendo a segurança que o país terá condições para ser mais atrativo. Senhor Deputado, também é por isso que estamos a desenvolver um projeto para podermos reter a nossa capacidade hídrica, para termos água distribuída por todas as regiões do país, para poder olhar para o Algarve e para o Alentejo e garantir que tenha as mesmas oportunidades para ter, em primeiro lugar, o acesso à água para consumo das suas famílias, mas também para as atividades económicas, para o turismo, para a agricultura, para a indústria também. É por isso que nós também, ao mesmo tempo que promovemos todas estas alterações, temos uma agência para o clima, para garantir a sustentabilidade deste país, para deixarmos às gerações que vêm a seguir a nós condições para prosseguirem este projeto. Ó Senhor Deputado, é disso que nós estamos a tratar. Eu gosto muito de vir ao Parlamento e não tenho nenhum problema em estar a trocar piropos com a oposição. Mas isso é uma pequeníssima, muito pequena parte do trabalho que nós estamos a fazer por Portugal, Senhor Deputado. E finalmente, Senhor Deputado, também é por isso que nós estamos atentos àquilo que possam ser constrangimentos que o preço dos combustíveis possa gerar para o dia-a-dia das pessoas e das famílias e também para o dia-a-dia das instituições e das empresas. Eu disse e vou aqui repetir solenemente, se houver uma escalada de preços que antecipe uma subida permanente a níveis que sejam insuportáveis, nós tomaremos as medidas, nomeadamente na área fiscal, para desagravar a situação e repor o equilíbrio no acesso aos combustíveis. Foi assim que foi feito pelo Governo anterior e foi muito bem feito. E foi reclamado pelo principal partido da oposição e eu estou muito à vontade para me colocar hoje exatamente na situação de quem está onde eu também já estive. Agora, Senhor Deputado, nós precipitarmos e irmos ao correr do vento de uma semana significa mais ou menos como colocar as questões com a leviandade política com que muitas vezes aqui alguma oposição coloca. Significa ir atrás de um fogacho do momento que muitas vezes, como não tem consistência, faz ricochete. Olha, foi o que aconteceu exatamente ao principal partido da oposição, que se precipitou, que quis vir à boleia de um aumento que foi de facto muito significativo, mas que estava localizado, era conjuntural, ainda não tinha indícios de ser permanente e, portanto, reclamar uma intervenção do Governo e até acusar o Governo de ter aumentado os impostos. Nós não aumentámos os impostos, nós fizemos algumas correções relativamente a uma situação que a União Europeia nos está a exigir, porque tem a ver, nomeadamente na taxa de carbono, como eu já aqui expliquei, e também no desconto do ISP, tem a ver com o ataque à crise inflacionista, mas nós não agravámos a carga fiscal. Que fique claro, nós não aumentámos nenhum imposto, não há nenhum imposto que tenha aumentado, houve um que teve um nível de desconto reduzido, mas ao mesmo tempo foi reduzida também a incidência da taxa de carbono no mecanismo de formação do preço. A fiscalidade sobre os combustíveis manteve-se na mesma. Agora, aqueles que de facto quiseram antecipar uma crise tiveram, por assim dizer, azar, que o mesmo é dizer, foram também imprudentes. Porque se esqueceram, como o Sr. Deputado aqui bem referiu, que o preço do petróleo e a taxa de câmbio entre o euro e o dólar são os fatores mais decisivos para hoje ter oscilações no preço de mercado. Foi isso que aconteceu nas duas semanas seguintes. Veja-se bem, o gasóleo já está ao mesmo preço que estava antes daquele aumento de 5,5 cêntimos. E a gasolina está 1 cêntimo mais cara. Se o Governo tem agora já a possibilidade de intervir, pois a possibilidade tem, mas não é adequado. Quando for, nós cá estaremos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Partido Socialista, que tem 11 minutos e 30 para o conjunto das suas perguntas. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, é verdade ou não que no dia 1 de janeiro foi aumentada a taxa unitária do imposto sobre os produtos petrolíferos?
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Deputado Pedro Nuno Santos. O que aconteceu no dia 1 de janeiro foi a diminuição de um desconto que está em vigor desde o tempo em que o governo anterior decidiu ajudar a economia portuguesa e os consumidores portugueses, baixando provisória e transitoriamente a incidência do imposto sobre os produtos petrolíferos. Neste momento, ainda temos um desconto de cerca de 10 cêntimos. O que aconteceu no dia 1 de janeiro é que esse desconto baixou 3 cêntimos na exata medida em que também baixou a taxa de carbono. Ou seja, não houve nenhum agravamento fiscal. Mesmo que tivéssemos operado apenas a diminuição do desconto, isso não significa um aumento de impostos, significa, no limite, a diminuição do desconto que está vigente, como o Sr. Deputado bem sabe. O Sr. Deputado quer ter razão numa invocação que não tem fundamento. Nós não aumentámos no Orçamento do Estado, nem no dia-a-dia dos portugueses, um único imposto no Orçamento do Estado para 2025.
Sr. Deputado Pedro Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro está a confundir, e presumo que não deliberadamente, obviamente, a taxa de carbono com a taxa do ISP. A taxa de carbono foi descongelada durante o ano 2024, tinha já começado o descongelamento connosco. O que acontece é que todos os anos há um leilão europeu das emissões e o que aconteceu foi que a taxa de carbono baixa para toda a Europa decorrente desse leilão. O que fez o Governo? Com uma taxa de carbono 10, o Governo aumentou a taxa do ISP para compensar essa redução. Foi, Sr. Primeiro-Ministro. Foi um aumento. E não voltou a reduzir passado uma ou duas semanas. Sr. Primeiro-Ministro, no último debate quinzenal, fiz-lhe uma questão que não teve tempo já para responder sobre a cirurgia oncológica pediátrica. Já aqui teve a oportunidade de responder, disse que havia um conjunto de crianças, julgo que 6, à espera para lá do tempo máximo recomendado, e nós não temos sequer como discordar daquilo que, da informação que nos dá, obviamente. A única coisa que pedimos sobre isso é que no portal da transparência sejam também publicados os dados sobre as cirurgias oncológicas, pediátricas e de adultos. Sobre a cirurgia oncológica de adultos, Sr. Primeiro-Ministro, é uma questão que tem repetido e tem-se repetido por a exclusiva responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro faz um grande anúncio ao país em agosto do ano passado que tínhamos acabado com as listas de espera para lá do tempo máximo recomendado para os doentes oncológicos e é por isso que a questão tem regressado, porque infelizmente isso não aconteceu. Ainda no debate de janeiro, debate quinzenal, na sequência de uma questão do deputado Paulo Raimundo, o Sr. Primeiro-Ministro disse que eram 148 para doentes à espera, ou sem a cirurgia agendada e à espera para lá do tempo máximo recomendado. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos feito aqui um jogo sobre o agendamento e o não agendamento. Mais importante do que a cirurgia estar agendada é sabermos se o agendamento foi feito dentro do período recomendado. E por isso a pergunta que lhe quero fazer não é sobre os agendamentos, é sobre o número de doentes oncológicos à espera de cirurgia para lá do tempo recomendado.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, relativamente ao tema dos combustíveis, eu não posso dizer nada que não seja concordar com a sua exposição, com exceção da sua conclusão. Efetivamente, houve uma diminuição da incidência da taxa de carbono através do mecanismo de formação de preço e através do critério seguido em toda a Europa, no valor de cerca de 3 cêntimos. E o que nós fizemos foi diminuir o desconto que está em vigor e que os senhores, aqueles que fizeram parte do governo anterior, decidiram que era transitório, dada a escalada de preços, a quando do período em que a inflação esteve mais elevada, que os senhores deputados fixaram que era transitório e que nós, desde o primeiro dia, em que fomos investidos nesta função, temos sido instados, foi aliás a grande crítica, o Sr. Deputado, não sei se recorda, foi a grande crítica relativamente ao nosso plano orçamental de médio prazo. E relativamente à nossa proposta do Orçamento do Estado, a grande crítica